Obrigada, senadora Monsanto. Antes de fazer meu pronunciamento, eu gostaria de registrar com profunda indignação nessa tribuna um fato acontecido na manhã de hoje no meu estado de Mato Grosso. O que nós acabamos de receber é o seguinte, que o vereador Lourivaldo Rodrigues de Moraes, conhecido como Que Rarinha, agrediu a socos a repórter Márcia Pache, da TV Centro-Oeste de Pontes e Lacerda, filiada ao SBT, essa TV filiada ao SBT, né, nas dependências do Centro Integrado de Segurança e Cidadania, o CISC. O vereador bateu na jornalista, a repórter, ao ser agredida, caiu e bateu com a cabeça no chão. Em seguida, quando conseguiu levantar-se, questionou o parlamentar. Eu estou trabalhando, vereador. O senhor não tem vergonha pelo que acabou de fazer? É um absurdo. Tudo aconteceu porque a repórter foi entrevistar Que Rarinha após ele ter prestado depoimento sobre dois inquéritos policiais contra o vereador. Um acusado de ter obtido procuração para receber o valor da aposentadoria de uma idosa de 74 anos, analfabeta, e de não ter devolvido todo o dinheiro. E o outro por ter incitado a invasão de imóvel em um conjunto habitacional construído com recursos públicos. Segundo consta no inquérito, até as chaves da casa invadida foram encomendadas pelo vereador. As imagens de toda a agressão do vereador contra a repórter foram transmitidas pelas duas emissoras de TV daquela cidade. Márcia trabalha há 15 anos com jornalismo no interior de Mato Grosso. Antes de ser contratada pela TV Centro-Oeste, trabalhava em Cáceres, onde se destacou na TV Descalvados. Ela fará nesta terça-feira ainda exame de corpo de delito. Márcia anunciou que vai processar o vereador. É brincadeira, parece brincadeira, né? Se não fosse realmente trágico, a gente diria que parece brincadeira. Agredir uma jornalista no seu trabalho. Em primeiro lugar, não se agride ninguém em lugar nenhum. Agora, ao estar trabalhando, né, um parlamentar agredir uma jornalista realmente supera qualquer expectativa de racionalidade numa situação dessas. Nós não temos mais informações, isso aconteceu há poucas horas, até porque no meu estado de Mato Grosso não são nem 2 horas da tarde ainda. Então, não temos maiores informações. Só quis registrar logo essa questão, porque realmente é muito grave. Você sofreu uma agressão em qualquer situação, muito menos desempenhando a sua profissão. Senhoras senadoras e senhores senadores, em 9 de setembro de 2008, a senadora Patrícia Saboia comemorou a aprovação da Lei 11.770, de sua autoria, que estendeu para 180 dias o período da licença maternidade. Naquele dia, lembro-me da alegria que tomou conta dessa casa e da felicidade de todas nós, especialmente da nobre parlamentar cearense. Alegria, sim, porque é uma causa da maior relevância. A ilustre senadora tinha plena consciência da importância da lei que acabava de ser sancionada pelo presidente Lula e sabia perfeitamente dos benefícios que ela traria para milhares de mulheres trabalhadoras desse país e para os recém-nascidos. A proposta da nobre colega surgiu com o projeto de lei número 281, de 2005, do Senado Federal, e logo foi apoiada pelo governo, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, por diversas especialidades da área de saúde, pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em nível nacional. por parte da classe empresarial, que não teria ônus financeiro com a aplicação de medida e por outros setores importantes à sociedade. Todos viam na aprovação da proposta uma grande oportunidade para aumentar investimentos em política pública de saúde, para garantir maior amparo e atenção ao desenvolvimento de nossas crianças, para reivindicar novos direitos em favor da mulher brasileira, para consolidar o avanço de nossa democracia e para mostrar ao resto do mundo que o país estava realmente empenhado em superar a sua imensa dívida social no período mais rápido possível. De acordo com diversos estudos que foram elaborados por vários especialistas em saúde pública, a licença maternidade estendida, protegida pela Lei nº 11.770, foi um desafogo para a área da saúde. Porém, sua maior importância é que ela garantiu que as mães poderiam amamentar seus filhos com leite materno durante os 6 primeiros meses de vida. Aliás, prática que passou a ser recomendada pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Além disso, toda a sociedade e o Sistema Único de Saúde, o SUS, também ganharam. Os gastos com internações desnecessárias, com medicamentos, com pessoal treinado e com a organização do atendimento diminuíram de forma expressiva desde que o período de amamentação passou de 4 para 6 meses. Portanto, desde a promulgação da lei, as despesas médicas com menores de 1 ano diminuíram significativamente. Os bebês ficaram mais protegidos, a incidência de doenças nos recém-nascidos foi reduzida drasticamente e as maternidades, hospitais infantis e postos de saúde passaram a funcionar melhor e com menores cargas de atendimento e de internações. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, na medida em que houver mais adesões de empresários ao programa atual de aleitamento, as economias serão ainda maiores. A adesão, que é voluntária para as empresas, traz benefícios para o empregador, porque permite que ele deduza do imposto de renda o valor integral do salário pago referente aos 60 dias a mais de amamentação que são estabelecidos em lei. Por outro lado, na opinião da Sociedade Brasileira de Pediatria, apenas com a inscrição maciça das empresas é possível diminuir em cerca de 20 vezes a incidência das duas principais doenças que afetam as crianças no primeiro ano de vida, a diarreia e a pneumonia. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, todos nós sabemos que o leite materno é um alimento exclusivo para os bebês, previne doenças e fortalece a saúde da criança nos primeiros meses de vida. Sabemos igualmente que os primeiros 6 meses do recém-nascido são um período em que o seu cérebro mais se desenvolve e esse processo de transformação tem repercussões decisivas na idade adulta. A Sociedade Brasileira de Pediatria revela que de 0 a 6 meses o cérebro cresce 2 gramas por dia, enquanto entre 6 meses e 3 anos de idade aumenta apenas 0,35 grama diariamente. Esse desenvolvimento cai ainda mais entre os 3 e 6 anos, cujo aumento diário fica na média de 0,15 gramas por dia. Eu queria aqui dizer que eu conclamo todas as mães do meu país, as mães do meu Mato Grosso, especialmente, que busquem realmente amamentar as suas crianças. A segurança, a saúde que traz as suas crianças é algo realmente que faz a diferença. Eu tenho um neto de 4 meses, o Gustavo Canavarro Cesareno, filho da Diana e do Alexandre. Realmente é uma criança que está amamentada exclusivamente com leite materno. É saudável, muito saudável. Não tem absolutamente um espirro, como a gente diz. Então, que todas as mães busquem fazer isso. Envidem todos os esforços que estão ao seu alcance para amamentar essas crianças. Pois, além dos benefícios do leite materno, A presença insubstituível da mãe garante a felicidade e a tranquilidade do bebê. Seus toques, seus olhares, o calor do seu corpo e o carinho que dedica ao filho são imprescindíveis para o desenvolvimento mental e para o equilíbrio emocional do recém-nascido. A neurociência assegura que essa relação afetuosa e esse vínculo emocional entre mãe e filho, nos primeiros momentos da vida, são determinantes para a formação do caráter da criança, para o seu equilíbrio emocional nos momentos de estresse e para a sua melhor adaptação às contradições da vida social. Nobres senadoras e senadores, indiscutivelmente a extensão da licença maternidade para 180 dias foi um grande passo dado pelo Congresso Nacional para aprimorar a nossa democracia e uma prova de que os tempos são outros em nosso país. Agora que já estamos prontos para novas conquistas, temos plenas condições de avançar ainda mais com outras ideias e proposições. Uma delas seria, por exemplo, a extensão da licença maternidade de 120 dias para 180 dias, também às mães adotantes. O Instituto da Adoção é reconhecido pela Constituição Federal, que veda qualquer ato de discriminação relativo a esse estatuto de filiação. Além disso, no ordenamento infraconstitucional, a adoção encontra-se regulada pelos artigos 39 a 52 da Lei nº 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e da Adolescente, o ECA, e artigos 1.618 a 1.629 do Código Civil, por sua vez, a Lei nº 10.421, de 15 de abril de 2002, concedeu à mãe adotiva o direito à licença maternidade de 120 dias e ao salário maternidade, alterando a consolidação das leis do trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 8.203, de 24 de julho de 1991. Dessa forma, nada mais justo do que estender às mães adotivas os mesmos direitos que têm as mães biológicas. De acordo com a Lei nº 11.770, de 28 de setembro de 2008, diversas vezes citada neste pronunciamento, como esse reconhecimento ainda não foi outorgado pelo diploma legal, a meu ver, tem-se uma exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade e uma lacuna a preencher. Pelo exposto, senhoras e senhores, resta-nos a oportunidade de corrigir essa afronta ao princípio da isonomia, que se depara com a concessão de vantagens e benefícios a determinados segmentos, sem, contudo, contemplar outros que se encontram em condições idênticas. Acredito que esta Casa tem interesse imediato em abrir o debate sobre a questão, como o fez em relação a outras proposições afins e como se mobilizou pela aprovação do projeto de lei número 281/2005 da nobre senadora Patrícia Saboia. Senhoras e senhores, como já dissemos aqui durante a nossa fala, que o aleitamento materno reduz, mas reduz de forma drástica, de forma significativa, os problemas de saúde dos nossos bebês, especialmente até os 6 meses de idade. Então, que exista esse esforço, que exista esse esforço pelas mães brasileiras, pela sociedade, eu diria, porque muitas poderão até não querer tirar esses 6 meses de medo de sofrer perseguições e prejuízos, até de perda do emprego na sua volta. Que exista essa conscientização que o ser humano, que a saúde das nossas crianças, que a saúde dos nossos bebês é muito mais importante que qualquer economia que se faça em qualquer setor. Porque uma criança amamentada com leite materno é uma criança saudável emocionalmente, é saudável fisicamente, e isso aí, com certeza, dará respostas a médio e longo prazo à nossa sociedade brasileira, com crianças mais equilibradas, com jovens mais ajustados e com adultos, com certeza, não só mais saudáveis fisicamente, mas muito mais saudáveis emocionalmente, mentalmente, emocionalmente, enfim. Que a gente faça esse esforço, que a gente reflita, que aqueles que têm a possibilidade, que aquelas que têm a possibilidade, aqueles no sentido de viabilizar essas condições e aquelas no sentido de realmente usufruírem desse direito em benefício de seus filhos, que o façam. Com certeza é o melhor para todos nós. Muito obrigada.